Você está ouvindo Sete Pontos.
Olá, pá, que assistiu minhas tristezas. Olá, pá, que viu os meus dias de glória. Quando eu andava sempre bem acompanhado, de terno de seda e cachecol, jogado pro lado.
Ê, saravá, malandragem! Outro tema pra gente conversar sempre, né? Se a gente fala de preconceito, né? Outro tema. Mandar um abraço ao pessoal do Coité, que falou das crianças. Vamos falar sobre isso também uma hora. Das crianças na gira.
Vamos lá.
Isso é bem bacana da gente falar. Eu acho... A gente tem escolinha de primeira comunhão, escolinha dominical, escolinha do evangelho, escolinha não sei o quê. Por que não pode ter criança na Umbanda, né?
É, a gente tem até a nossa escolinha lá, que é um projeto, né? O projeto Malunguinha. Que é o Irê que eu trabalho. Exatamente, é como se fosse uma catequese, na realidade, né? A gente tem a Ana, que é a minha capitã lá, a professora Ana. Eu digo que ela nasceu para ser professora, né? E para ensinar crianças, porque ela tem o dom para isso. E ela toca o projeto lá, assim, eu fico bastante feliz. Principalmente porque muitas vezes quebra o preconceito que existe na escola, do amiguinho, né? Porque a criança muitas vezes vai com a guia, ou a guia do batizado, ou com a guia, né, uma guia de proteção, né, do orixá. E às vezes essa falta de ensinamento faz com que a criança não saiba explicar. E aí, se não sabe explicar, qualquer um explica.
Exato.
Né? Então é aí acaba tendo esse preconceito. E na nossa gira a gente tem muita criança. E eu faço questão de ter, né? Principalmente porque a gente tem muitas vezes mães solo, né? Que chama, né? Que não tem onde deixar e precisam, né, deixar em algum lugar para poder praticar a sua fé.
Sim.
E aí a gente coloca todo mundo na engoma. Então todo mundo tem um chocalinho, tem um pandeiro, tem alguma coisinha ali. A gente começou a ensinar as crianças, acho que foi na gira retrasada. A gente fez um trabalho, né, e foi de esquerda também, porque a gente tem um mês de esquerda, né, que é um mês de Exu. Aonde a Pombagira, a dona Sete Saias, que trabalha comigo, tirou todos os ogãs, colocou eles para incorporarem e ficou só as crianças tocando.
Nossa.
E assim, tocaram a gira. Só as crianças cantando, tocando
que
a tabaque,
lindo,
né? E o trabalho foi assim, que é uma beleza. Então, criança também, né?
Pomba gira de esquerda e as crianças tocando.
É.
Ou seja, tá tudo certo,
tá,
gente.
Tá tudo certo.
A minha única preocupação das crianças é a questão prática, né? Você tem criança correndo, tem ponto, tem vela, tem ponteira, tem, enfim, essa questão prática do dia a dia. Como mãe, né? Aquela coisa do menino não vai pisar na
sempre
vela.
Sempre fica uma preocupação, né?
É
engraçado, porque assim, é o espiritual, né? Essa também era uma preocupação minha, né? Ah, a criança correndo e vai, né? Só que eu não sei o que acontece. Quando as crianças entram lá no terreiro, elas ficam tão comportadas, porque daí o local onde elas ficam é na engoma, né? Eles não têm acesso livre, né, pra correr no meio da gira,
é
nem nada disso. Exatamente pelo que você falou, ponteira, vela, né, adulto girando ali. Então, eles ficam especificamente na engoma, né, não saem dali. Ah, precisa de água? Cada um já tem a sua garrafinha, toma sua água. Precisa ir no banheiro, um capitão leva até o banheiro. Então, a gente tem esses cuidados, né, exatamente para não ocorrer esse tipo de problema. E aí, eu tenho uma engoma ali que é excelente, né, que além de tocar, de cantar também, às vezes fica de babá ali, então cuida das crianças, ensina a tocar, né? E eu digo que eu sou abençoado, assim, porque problemas muitas vezes que eu vejo que outros pais de santo, mães de santo levantam, né? Pra gente ali, acaba sendo uma dádiva, assim. É muito bom ter as crianças ali tocando e participando.
Pensa na energia dessas crianças, né? Como dá um outro axé pra casa. E como em todo lugar, tem lugar para ficar e lugar para não ficar.
Sim.
Né? Na missa, a criança também não sobe no altar e fica correndo no altar. Tem lugar para ficar, né? Enfim. Fica na engoma, tá tudo certo, ali tá certo e dá tudo certo. É, eu quero falar do nosso assunto, mas, né, sou eu a entidade, mas antes eu quero fazer o convite do pessoal do fórum. Vamos ouvir o Flávio Maciel, mandou um áudio pra gente.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Sete Pontos, meus respeitos. Aqui é Baba Flávio, sou coordenador do Fórum Paranaense das Religiões de Matriz Africana. Venho convidar todo o nosso povo de Torreiro, nosso povo de Axé, a participar conosco da celebração no dia 2 de julho, dia do Caboclo, na Praça Tiradentes, junto às gameleiras sagradas, onde nós vamos fazer umas louvações para Iroco, uma vez que essas gameleiras nós estamos aí no processo de patrimonialização com a prefeitura, né, fazer um tombamento de reconhecimento de um bem imaterial do povo de Axé. E na sequência vamos contar aí com apresentações de samba de caboclo, o grupo de Cariri Chocô, né, indígena, vai estar conosco, curimba de terreiro, do Tueg, teremos mestre, teremos Jurema, mestre Jurema, Zé Mulambo, vai estar conosco também, e o bloco Pretinhos de Idade. É sempre importante a gente estar nesses eventos, crescendo juntos na união, promovendo a nossa cultura em todos os lugares. Muito axé.
Show de bola, gente. As gameleiras são árvores sagradas, né? Pro povo Yorubá, povo Queto, nação Queto. Iroco é um senhor do tempo, é isso, né?
Não vou nem me arriscar a falar para não falar.
É um espírito do senhor do tempo. E a gente tá falando de crianças e das crianças também, tem um espírito, como se fosse um espírito infantil. E as gameleiras ali da Praça Tiradentes, há muito tempo elas foram, eu não sei como é que elas foram plantadas ali, nem se sabe, na verdade. Na verdade, o povo do Axé, há muito tempo, quando chegou ali, descobriu que tinham gameleiras plantadas. E elas são árvores sagradas pro povo. E aí o pessoal tá tentando que ela seja um patrimônio, né, para ficar tombada mesmo. E todo ano é feito uma louvação ali, um trabalho de axé e de louvação, vai ser muito bacana, como ele falou aí, vai ter samba, vai ter oração, vai ter axé, vai ter de tudo. É muito importante que a gente vá, né, porque nós somos, né, Umbanda, Candomblé, nós fazemos parte do mesmo grupo. A gente precisa se fortalecer, a gente precisa estar junto, vai ser uma louvação linda. Então, quem puder, no dia 2, eu acho que começa às 15 horas, né? Ele falou no áudio, lá na Praça Tiradentes. Super fácil, gente. Só ir.
Só ir, né?
De branco. Com as guias. Vai lá. Vamos lá, vamos se encontrar todo mundo lá. Bacana, parabéns, Flávio. Eles fazem um trabalho muito bacana de fortalecimento das religiões. Eu participo ali do fórum, no grupo de WhatsApp deles, daí eles têm sempre. É casa que é invadida, sempre tem o advogado para ir lá ajudar. Eles estão sempre se ajudando, sempre conversando, sempre indo atrás. É reunião com o deputado, é reunião com o vereador para falar, né, da importância da gente ter também as nossas leis, a nossa proteção. Enfim, eles fazem um trabalho muito, muito bacana, muito importante. Então, todo mundo convidado para estar lá dia 2, tá bom? É isso.
Legal.
E a gente ia falar sobre... Vamos deixar os rituais para outra entrevista.
Vai ficar para a próxima.
Vai ficar, porque não vai dar tempo de começar a falar deles agora. Eu quero falar do... Sou eu, a entidade. Como é que trabalha, né? Você falou muito do respeito ao seu médium. Às vezes ele está deslumbrado e está achando que tem uma entidade ali. Não tem, mas às vezes não é. Às vezes... Só tá perdido. Como é que funciona? Como é que você identifica e trabalha com isso?
Esse aprendizado eu tive quando eu ainda estava no Pai Maneco. Quando estava no TPM, médium de corrente. Porque eu tenho uma característica na questão da incorporação, que quando eu incorporava, principalmente com o seu capa preta, não sei se ligava um radar, alguma coisa, um sensor, alguma coisa assim, onde eu conseguia ver... De uma maneira resumida, assim, tá incorporado, não tá incorporado.
Sério? Sério? Que maravilha.
É, mas é um terror na realidade, né? Porque aí, assim, eu tinha muita dificuldade com isso, assim.
Uhum.
Porque eu falava, meu Deus do céu, mas não tá incorporado. Porque eu levo tão a sério isso. Uhum. E aí eu falo assim, poxa, não tá incorporado e tá ali, sabe? Fantasiando, né? É tão sério, às vezes a pessoa faz o negócio sem saber a seriedade do que ela tá fazendo, com o que ela tá mexendo ali, né? E aí, assim, eu recebi um ensinamento dele mesmo, né?
Uhum.
Ele pegou e me falou bem assim, Emanuel, você tá vendo a pessoa ali, não tá incorporada, não tá. Então você vai prestar atenção nela agora. E aí ele parou no meio da gira e ficou olhando. E aí a pessoa foi, deu um passe, deu uma volta, girou, foi, deu outro passe, girou. E aí ele me perguntou, o que essa pessoa fez de mal? Aí eu olhei e falei, que eu vi nada.
Uhum.
Ele falou, então ela tá no desenvolvimento dela.
Ah, que lindo.
Respeite isso.
Uhum.
Claro, não pode deixar excessos.
É, porque daí vai pro toco, começa a falar um monte de coisa, ou manipular elementos,
exato.
Né?
Então assim... Se tá ali, tá girando, né? Tá girando, uhum. né? E vai, e dá um passe. E daí algo que ele me mostrou muito, que foi muito bonito, assim, né? O que a pessoa tava desejando,
uhum.
né? Cura, que você se cure, que você fique bem. Coisas boas, sabe? Aí ele me falou, se você quiser um dia impedir isso, se um dia você tiver uma gira, se você quiser impedir isso, ok.
Uhum.
Mas entenda que você está... cortando um espírito encarnado de mandar boas energias pro irmão dele, encarnado.
Uhum.
E isso faz parte do desenvolvimento. Então aí eu comecei a entender um pouco mais com relação a isso, sabe? Porque principalmente quando é capitão, e quando é capitão novo é um terror, né?
Uhum.
Porque aí você quer ser o faz tudo, você quer ser a moral da justiça,
uhum.
né? Você quer dizer o que tá certo e o que não tá certo, e eu tive esse defeito, eu fui assim. E aí, com as entidades, eu tive que ir aprendendo a ser mais maleável, a entender, a respeitar o tempo de cada um.
Uhum.
E isso eu falo na nossa casa. Olha, você está entrando aqui, mas vai ser no seu tempo. Não é no meu tempo, não é no tempo do Pai Miguel, do seu Capa Preta, do seu Capa... Não. É no seu tempo e no tempo que os guias acham ideal para você se desenvolver. Isso pode ser... Hoje você já pode girar e sair girando aqui, como pode levar 10 anos ou nunca você uhum. incorporar, né? Então isso me ajudou muito a quando está incorporado, respeitar isso,
uhum.
né? É claro, existem excessos, né? Então, por exemplo, se a pessoa não está incorporada legal ali e vai mexer com elemento, a gente não permite.
Uhum.
Consulta, jamais. Médium de topo que trabalha na nossa casa tem que estar muito bem incorporado. Tem que
uhum.
aguentar uma gira inteira incorporado. Eu aprendi isso com a mãe Jô.
Uhum.
Se o médium não consegue uma gira toda ficar incorporado, não tá pronto para ir pro toco.
Uhum.
Porque tem que estar preparado o tempo que for incorporado. Então, até porque, né, eu falo isso pros médiums de toco da casa. Entendam que quem vai buscar um Umbanda, ele já passou no psicólogo, ele já passou no psiquiatra, ele já passou no padre, ele já passou no pastor, ele já passou no conselho familiar, e ele tá indo buscar a macumba que ele chama, né?
Sim.
Pra tentar
uhum.
resolver o que ninguém conseguiu resolver.
Uhum.
E aí, se ele cai com um médium, e esse médium não está 100%, né, incorporado, não tá pronto, uma palavra maldita ali destrói a vida da pessoa.
Sim.
Né? Acaba com a vida da pessoa. Então, até por isso, médiums de toco da nossa casa, nós fazemos várias confirmações. Então,
uhum.
eu tenho um estudo, né, que eu vou passar a vida estudando e não vou aprender nem metade disso, de linhas, né? Linhas
uhum.
auxiliares. Então, um filho de Oxóssi, ele tem uma propensão maior a trabalhar com, por exemplo, com Exu Marabô. Um filho de Ogum, ele tem uma propensão maior a trabalhar com o seu tranca-ruas.
Uhum.
Filhos de Emanjá tem uma propensão maior a trabalhar com a linha de caveira. Então é um estudo que eu tenho da vida toda e eu
uhum.
só tô na pontinha, exatamente para entender esses fundamentos, sabe? E aí
uhum.
isso me ajuda na hora de ver se o médium tá realmente preparado ou não, isso não estando incorporado, né?
Uhum.
Que eu também faço análise de ponto exatamente para isso. para que o médium não destrua a vida de uma pessoa lá. Então, essa dúvida sempre ocorre com o médium de toco, com o pai de santo, mãe de santo, será que estou incorporado? Isso é até bom, às vezes, ocorrer isso, porque dá um alerta, né? Às vezes a gente entra num limbo ali que a gente fica meio viajando e para até de se concentrar no que está acontecendo. Mas para o médium de toco, se ele não estiver incorporado, aí eu peço que levante, vá bater cabeça, né? Tenta incorporar de novo. Se não conseguiu, a gente coloca para consultar com outra pessoa. Eu prefiro isso, né? Do que ele tomar a frente do espírito ali e acabar fazendo uma bobagem, né?
E aí o médium precisa entender que é pro bem, né?
Exato.
Porque se também já ficar na soberba de, ah, mas como assim? Eu, minha entidade, aquela história, como que fez isso comigo? Vou embora, tem que ir embora mesmo, não tá pronto pra Umbanda, né?
É, porque nisso assim, com eles, né, eu digo, olha, você se tornou médium de toco, né?
Uhum.
É, entenda que a sua régua, vamos dizer assim, moral, subiu mais ainda,
uhum.
Porque você precisa ser exemplo para os que estão entrando, e também que a cobrança vai ser maior ainda,
sim.
Né? Porque eu vou exigir de você algo que eu não exijo do médium ainda que está ali, né?
Uhum.
Não está 100% incorporado, tem uma influência muito pouca do espírito. É, então eu leio o caderno de consulta, né? Eu sou bem chato, vamos dizer assim.
Você segue como o Pai Mareco, tem o caderno, o Cambone anota ali do lado.
Tem o Cambone, né, para uhum. tirar dúvida e também para orientar, né?
Uhum.
É, se muitas vezes, graças a Deus nunca ocorreu na nossa casa, mas se acontece alguma orientação ali, amarração, né, cobrança, uhum. eu peço até para evitar de pedir coisas, né? Ah, traz pro Sr. Tranca-Ruas, por exemplo, uma capa ou o marafo dele.
Uhum.
Eu peço até para que os médios evitem isso, porque acaba, dependendo de quem olha, acaba aparecendo barganha, sabe?
Sim.
É, e não é o objetivo da Umbanda,
uhum.
né? É, mas eu sou bem, bem criterioso com relação a isso. Eu tenho dois capitães, tenho a Ana, tenho o Mikael, que é o meu irmão, vai virar pai de santo agora.
Uhum.
A gente vai abrir a gira de terça-feira. É, que eles sempre estão lendo, né? E aí faz um resumo ali, me passa. Às vezes eu pego o caderno para ver também. Eu sou muito atento a isso, sabe? Qualquer coisa que tá fora ali, muitas vezes a gente chama o médium. Ó, isso daqui, o que aconteceu? Às vezes o Cambone não anotou direito, porque isso ocorre muito também.
Sim.
Né? Aí o médium explica. Não, ó, o contexto foi assim, assado. Uhum. Aí faz sentido. Mas eu faço questão de ser bem exigente com relação a isso, sabe?
Isso é bem importante. O nome do teu irmão é Mikael?
Mikael.
O teu pai escolheu o teu ou do tamanho dele?
Não, o meu pai escolheu os dois.
Ah, é? Porque uhum. Manuel, ele, como espírita, já tá claro.
É. Não, pra você ver, tem até uma história, né? Ah. Meu nome nem era pra ser Manuel. Meu nome era pra ser João. Era pra ser João Vinícius.
Uhum.
Só que aí meu pai, né, foi lá e colocou Emanuel. Colocou Emanuel ainda, né?
Emanuel. Emanuel, é, não é Emanuel. Quem, é Emanuel com dois M's igualzinho.
Isso, mas pode me chamar de Emanuel, de uhum. Manu, do que for. Emmanuel. Porque Emanuel só a mãe Jô que me chama de Emmanuel.
Uhum.
Agora o resto todo mundo chama de Manu, Emanuel.
Uhum.
Às vezes Mané quando eu erro, mas não tem problema. É, e o meu irmão Mikael, ele colocou o nome dos dois.
Uhum.
É, Emanuel e Mikael.
Eu já achei que tinha sido um espírita e um católico ali. Não sou Miguel.
Não, foi meu pai. Meu pai que colocou o nome dos dois.
Que bacana. E os dois foram pra Umbanda, teu irmão também então?
Sim, ele começou antes que eu. Eu uhum. fiquei nesse, vamos dizer assim, nesse tour, né,
procurando.
Dentro das religiões,
uhum.
e ele entrou na Umbanda, né, num momento delicado, que ele tava precisando de apoio, e aí me apresentou a Umbanda, me apresentou o terreiro Pai Maneco, porque uhum. eu fui em outros terreiros, mas tinha muito essa visão do eu mando e só o que eu falo é verdade.
Uhum.
E aí isso me incomodava, entendeu? Porque eu já não me adequava às outras religiões, exatamente porque assim, pô, tem um cara lá que, como eu te falei, tá do outro lado do Atlântico,
uhum.
o cara vai me falar o que é certo na minha vida? Ele não sabe a minha realidade, não sabe o que eu passo, né?
Sim.
E nos terreiros que eu frequentei antes, tinha muito disso, sabe? E muito assim, se você não fizer,
uhum.
vai acontecer isso de errado na tua vida. E aí, quando eu fui no Pai Maneco, eu me encantei na realidade, assim. E às vezes eu comento com a minha esposa, né? Que é meu braço direito no no terreiro. É, cada vez mais eu admiro o pai Fernando, né, a mãe Lucília, a mãe Jô, né, todos os dirigentes, e cada vez mais eu entendo eles em algumas atitudes que eles tomam muitas vezes, que antes, quando eu tava lá, né, com o médico de corrente, eu falava, nossa, mas pra que isso? Uhum. Por que disso? Pra que ser assim? Cada vez mais eu compreendo eles, sabe? E então aí conheci o terreiro e me encontrei lá. Falei, eu acho que é aqui que é o meu lugar.
A prova de que o trabalho deles é bom, continua sendo, sempre foi, é a quantidade de terreiros, né, que foram abertos, de filhos que saíram de lá, e que são casas seríssimas, casas de luz, que fazem um trabalho maravilhoso.
Tem o Tude da mãe Cláudia, né?
Tem, mãe Cláudia aqui. Mãe Cláudia, eu vou convencer ela a vir aqui ainda. Encontrei ela há pouco tempo, falei, daí, já vamos lá, mãe Cláudia? Não, ainda não. Falei, mas...
Tem que convencer, é um trabalho sério, né? Várias Sim, outras casas, né? Filhos do Sol, né?
Tem, Filhos do Sol, o Secato, o Tuco...
Você está ouvindo Sete Pontos.